Eleições 2018.
Bom, há 22 anos as eleições, eu lembro disso, hein? As eleições municipais, né? Que aconteceram, né, as eleições municipais de 1996, cerca de 32 milhões de brasileiros já escolheram seus candidatos, né, para prefeito e vereador por meio da votação eletrônica, Isabel.
Pois é, eu não lembrava que tinha tanto tempo, né? Na época, o sistema informatizado de votação foi implantado só em 57 cidades, uma delas Belo Horizonte, né? Que você votou.
Votei.
E nas eleições gerais de 2000, a urna eletrônica já era uma realidade em todo o país.
Pois é, neste domingo, né, o 7 de outubro, os mais de 147 milhões de eleitores aptos a sair para votar vão ficar mais uma vez frente a frente com a urna eletrônica, né? E hoje nós convidamos aí o nosso ouvinte, o eleitor, a fazer uma viagem por essa história, né, sobre o funcionamento do maior símbolo do processo eleitoral brasileiro. E quem já está na ponta da linha para falar com a gente sobre esse assunto é o Franklin Almeida, ele que trabalha atualmente na Diretoria de Inovação de Tecnologia de Informação da Câmara dos Deputados, a ADTEC, e ele é analista e participou, né, trabalhou no TSE na época da elaboração da urna eletrônica, né, da implantação do processo e da composição da urna eletrônica. Então é realmente muito bacana poder conversar com o Franklin. Franklin Almeida, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico, como vai?
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar falando com vocês. Pois... sobre um tema que é tão interessante e que me atrai muito falar sobre ele, que é o das eleições e da urna eletrônica.
Pois é, o primeiro modelo da urna eletrônica, que foi usado em 30%, né, das sessões eleitorais no ano de 1996, bom, era um primeiro modelo informatizado, substituiu aí as chamadas urnas de lona, né, as urnas antigas. Mas a ideia da urna eletrônica é muito anterior a 1996. Me parece que na década de 30 já se pensava aí numa máquina para poder facilitar o sistema de votação. Como é que foi a evolução desse processo aí até a gente chegar na urna eletrônica, hein, Frank?
Uma informação importante sobre essa evolução se deu com o processo de automatização do cadastro eleitoral. As eleições anteriores, a 1996, 94, 92, foi feito um processo de consolidação do cadastro de eleitores e que tornou o cadastro único em nível nacional. E com isso foi possível, em 96, trabalhar a automatização do voto. Os passos anteriores eram focados no cadastro e na automação do processo de apuração. E sem essa base, não era possível evoluir adiante. Foi isso que sedimentou o caminho para a automação do voto.
Uhum. Agora, o primeiro modelo que foi implementado em 96, eu lembro que era um pouquinho diferente do modelo que depois foi utilizado em 98 para frente, né? O aspecto físico da urna mudou um pouco. O teclado tinha era um teclado bem maior. A distância entre teclas era maior, ela não tinha nenhum tipo de som, de sinal sonoro em relação... Tinha o sinal sonoro, mas não tinha a voz, né, que tem para hoje para acessibilidade para votação de pessoas com deficiência visual. E o primeiro modelo também era bem diferente, tinha uma microimpressora lá dentro, né? Na primeira versão da urna eletrônica.
Sim, é verdade.
Como é que funcionava esse modelo e por que depois ele foi... quais foram as principais alterações que foram feitas? O que que se colheu dessa primeira experiência de 1996 para depois aperfeiçoar o processo, Newton?
Você observou bem a questão do teclado. O primeiro modelo tinha um teclado com tecnologia de membrana. A tecla era sensível ao toque, dava um retorno somente auditivo, ela só emitia um bip como feedback para o eleitor acompanhar se a tecla tinha sido apertada ou não. Já no modelo de 98, a tecla, o teclado era mecânico. E ele tinha aprofundava o curso do toque e dava um feedback tátil também.
Uhum.
Que facilitou a vida do deficiente visual para que ele pudesse ter uma sensação mais efetiva com relação ao...
Alô?
Alô, caiu a ligação.
Caiu
a gente estava falando aqui com o Newton Almeida, Franklin Almeida.
É, Newton, na verdade, é porque eu fiz aqui uma confusão com o primeiro nome dele, que o primeiro nome dele é Newton, né?
É.
Ele se chama Newton Franklin Almeida. Então é bom que a gente já faz aqui a correção do nome dele. E de fato, eu lembrava direitinho, gente, dessa primeira urna. Inclusive, a urna que eu votei, Elisabel, ela estava envolvida num plástico daqueles plásticos de lacre. Que eles lacraram para poder transportar, e aí abriram assim a parte da frente, mas ela ficou toda cheia de plástico em volta, assim. Então não tiraram tudo, não. Newton, tá me ouvindo bem, Newton?
Tô ouvindo novamente.
Ah, então perfeito, tá certinho. Então tinha esse modelo, né, de 96. Agora, por que que foi retirada a microimpressora? Porque hoje em dia, Newton, um dos debates que se faz aí nessa questão da segurança do voto, enfim, toda essa discussão que se tem aí, até na mini-reforma política que foi feita, é a questão do voto impresso.
Sim.
Já tinha, na verdade, o eleitor não tinha acesso a esse voto e não via esse voto, quer dizer, porque muita gente está querendo que o voto impresso seja um sistema de conferência. Na época não era um sistema para conferir o voto, mas era um sistema que permitia uma segunda contagem, que era a contagem desse voto impresso que ficava dessa maquininha, dessa microimpressora que ficava dentro da cédula, dentro da urna, parecendo hoje uma, como se fossem essas maquininhas de impressão de comprovante de cartão de crédito, né?
É verdade.
Exato. Como é que funcionava isso e por que se decidiu retirar a microimpressora da urna eletrônica?
No primeiro momento da eleição de 1996, havia uma urna plástica acoplada à saída da impressora da urna eletrônica, e essa impressora colhia o voto impresso sem a possibilidade de conferência pelo eleitor.
Uhum.
Essa impressão tinha exatamente o objetivo de permitir uma recontagem caso houvesse necessidade.
Uhum.
Só que esse equipamento causou tremenda dificuldade operacional no dia da eleição.
Uhum.
Várias pânicos, vários momentos em que o papel ficou preso e aquela situação de ter uma intervenção no momento da eleição em que um técnico precisava intervir, tirar aquela urna, livrar a saída da impressora, às vezes ocasionava violação do sigilo do voto.
Ah.
E esse foi um dos principais motivos que levou à retirada do dispositivo, junto com o aumento da confiança na tecnologia.
Uhum.
O equipamento foi se tornando mais moderno, mais seguro, recebendo novas características operacionais, e a Justiça Eleitoral avaliou naquela ocasião que realmente não havia necessidade de contar mais com aquele sistema de papel que dava problemas. Assim, o modelo da apuração em papel, ele voltava aquelas características tradicionais de possibilidade de manipulação que levaram justamente ao surgimento do voto eletrônico.
Uhum, uhum. Tá?
Essa foi uma grande diferença de 96 para 98, foi a falta da impressora, o teclado foi readaptado e os sistemas de armazenamento, que eram em disquete, também evoluíram para usar os cartões de memória flash que hoje ainda se usa na urna.
Uhum.
Agora,
em 2002, houve uma experiência. Uma parte do eleitorado votou utilizando uma impressora acoplada à urna eletrônica que permitia a visualização do voto, nos moldes desse proposto pela mini-reforma eleitoral.
Uhum.
E por que foi tirada na época?
Na época, os problemas também foram grandes. A diferença entre os dispositivos eletrônicos e os eletromecânicos é que eles sofrem mais pane. o número de panes nos equipamentos mecânicos é maior, naturalmente, ocorre mais falha nele. E a impressora acoplada, que era conhecida como módulo impressor externo da urna eletrônica, ele apresentou um número de falha bastante grande, significativo. Ele também não agregou nas apurações que foram feitas manualmente, a posteriori, não foi identificada nenhuma divergência entre a votação eletrônica e a votação
física,
que tinha sido conferida no papel físico.
Uhum.
Com isso, foi dando segurança ao processo de votação eletrônica e dando a possibilidade de maior confiança ao processo eletrônico, 100% eletrônico. É um processo de evolução que as auditorias que vêm sendo feitas dão possibilidade de que a eleição possa ser eletrônica com a segurança de ter o software assinado digitalmente, dele ter sido conferido por especialistas em audiência pública. Todos esses mecanismos de transparência que foram sendo agregados ao longo do processo da justiça eleitoral,
uhum,
da evolução das eleições, estão aumentando essa segurança e afastando os mecanismos de manipulação em papel, que são aqueles que dão margem às manipulações tradicionais de fraude nas eleições.
Uhum. Agora, Nilton, nesses 22 anos de história das urnas eletrônicas, só um caso de fraude confirmado segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E a gente percebe que sim, que querem sempre há pessoas falando que as urnas não são confiáveis. Afinal de contas, elas são confiáveis? Quer dizer, não diria 100%, porque acho que não sei se tem essa possibilidade de 100%, mas esses mecanismos de segurança foram desenvolvidos para blindar o sistema de fraudes?
Olha, com certeza, na minha perspectiva de técnico de informática, o sistema é bastante confiável. Ele pode estar sujeito a falhas, todo sistema é sujeito à ocorrência de falhas, mas o processo, não só o equipamento, cria condições de um nível de confiabilidade muito alto, muito além dos processos que envolvem a manipulação de papel. Então, dessa perspectiva, é que se tem que comparar a votação eletrônica com votações tradicionais.
Uhum.
Né? Nós temos um nível de confiabilidade muito maior. Muita segurança foi em 2000, na eleição 2002, foi introduzido o mecanismo da votação paralela, que é um mecanismo de sorteio às vésperas da eleição, onde urnas eletrônicas são isoladas, são geradas aquelas urnas substitutas para encaminhar as sessões eleitorais, e essas urnas são recolhidas ao Tribunal Regional Eleitoral, são feitas votações controladas e filmadas em audiência pública, acompanhadas pela OAB, pelo Ministério Público, pelos fiscais partidários, e nesse processo da votação paralela são dados votos em aberto, são feitas apurações manuais,
uhum,
e os votos conferidos apurados na votação eletrônica são comparados com essa apuração manual.
Uhum.
É uma auditoria funcional em tempo real, no mesmo dia e hora exata em que a eleição ocorre. Esse mecanismo demonstra com bastante tranquilidade que o software está em bom funcionamento e contando os votos corretamente, dando segurança ao eleitor e ao candidato de que os votos são efetivamente contados, dando confiabilidade ao sistema.
Agora, a urna eletrônica desde 98, portanto, com essas mudanças que a gente fez referência aí de 96 para 98, é basicamente por fora a mesma urna, né? Não tem muita alteração. Agora, ela foi sendo modificada, sim, na questão de software, introduzindo novos dispositivos de segurança. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que foi esse processo, a evolução dessa urna eletrônica de 98 para cá, a partir do momento em que novos processos foram sendo introduzidos, novos periféricos, se alguma coisa nesse sentido foi feita. Como é a urna eletrônica hoje? Assim, o que foi acrescentado nela? Inclusive, tendo em vista as novas tecnologias que foram sendo descobertas e desenvolvidas nesses últimos 20 anos.
Certo, Edson. A principal característica de segurança que vem sendo agregada e que na época que eu lá estava, a gente já estudava essa perspectiva, é a questão do uso da identificação biométrica do eleitor, o uso da digital. As urnas hoje estão preparadas para fazer uma identificação com base no cadastro biométrico que a Justiça Eleitoral promoveu a colheita das digitais de todos os eleitores. Hoje, nessa eleição, acho que 50% e poucos dos eleitores estarão votando com identificação biométrica, o que vai aumentar, sobremaneira, a confiabilidade de que aquele eleitor que está na frente da urna eletrônica proferindo o voto dele é aquele eleitor mesmo, de fato, bem identificado. Uhum. Essa é a maior característica de segurança que foi agregada à urna eletrônica. Existem outras também, da parte técnica, quanto ao software. O software que hoje é usado na urna eletrônica é um software livre, não é um software proprietário. No passado, os softwares eram de empresas que tinham direitos autorais exclusivos sobre partes do software. Uhum. Hoje, o software é totalmente livre e cada pedaço do software, cada módulo do software, ele é assinado digitalmente e as chaves digitais, essas assinaturas digitais, elas são públicas e uhum. conferíveis. Então, isso aumenta a confiabilidade no processo de que a urna eletrônica só aceita o software que foi colocado pela Justiça Eleitoral dentro dela, naquela audiência pública de preparação das urnas eletrônicas, elas ficam uhum. lacradas, sob guarda. Então, tanto mecanismos físicos de proteção do equipamento, quanto mecanismos lógicos no software, quanto identificação biométrica, tudo isso vem agregando. A cada novo pleito, a Justiça Eleitoral aprimora, evolui uma característica, recebe sugestões da comunidade acadêmica, recebe sugestões da comunidade científica. É interessante a gente lembrar que a colaboração no projeto da sociedade vem desde o começo.
Uhum.
O tribunal, eu fui, inclusive, gestor do convênio do TSE com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais São José dos Campos, com o Centro de Tecnologia Espacial da Aeronáutica. Existiam engenheiros e técnicos brasileiros de altíssimo gabarito que participaram do projeto, construindo e elaborando os passos que a urna eletrônica ia evoluir ao longo do tempo. Esse planejamento da evolução, ele vem desde o berço.
Uhum.
A perspectiva da biometria já se falava em 96. Mas as questões de mercado, de tecnologia, só foram permitir essa concretização agora, há duas eleições atrás, quando houve o primeiro teste com urna que permite a identificação biométrica.
Uhum.
Então, e na próxima, com certeza, alguma característica nova vai ser agregada também, melhorando ainda mais, aumentando a segurança da urna, que na minha perspectiva, é confiável, sim, o eleitor pode ficar tranquilo.
Agora, havia os cartões de memória que eram utilizados, você tinha aí a possibilidade, por exemplo, quando a urna dava defeito, você pegava o cartão que já estava gravado, né, com os dados, e você transferia para uma nova urna eletrônica, e ela carregava os dados, a partir dali ela continuava a fazer o processo de votação. O problema é que havia a questão de que quando o defeito era no próprio flashcard, no cartão de memória, que é um periférico ali, aí você tinha um problema, inclusive aconteceu em São Paulo na eleição de 2014, de ter que substituir urnas, uma urna eletrônica por votação em papel, porque a urna eletrônica, na verdade, o problema ficou no cartão de memória, ou seja, não poderia se substituir uma urna eletrônica por outra, porque não ia carregar os dados por problemas no cartão. Me parece que agora esse problema está solucionado, pelo menos está diminuído muito essa possibilidade de ter falha por conta de ter dois cartões flash, não é isso?
Eu não tenho conhecimento exato de como foi implementada essa opção.
Uhum.
Desde 98, a urna tinha dois cartões. Ela tinha um cartão interno e um cartão externo.
Ah, tá.
Em 98 ela tinha um cartão e um disquete, é verdade. E depois uhum. ela evoluiu para dois cartões. Então ela tem um cartão interno e um externo. Muitas vezes é possível, havendo uma falha num dos cartões, a eleição prosseguir a partir de outro. Uhum. Mas havendo falha nos dois cartões, aí realmente é mais complicado e tem que prosseguir da forma manual e fazer uma apuração mista, né? Mas se a, pelo que eu percebi do que você falou, eu não acompanhei esse detalhe exato, mas me parece que agora existem dois cartões internos. Uhum. E isso dobrou, então, o nível de disponibilidade desses dados que ficam dentro da urna, e aí é possível aumentar a chance de recuperar os dados parciais, daquele, no caso da falha da urna, né?
Uhum.
De se prosseguir, tanto prosseguir ela numa outra urna substituta, ou se caso transfira essa votação para manual, porque às vezes não tem mais urna, dependendo do local, da geografia, às vezes não chega a tempo uma urna para fazer a substituição, e aí o presidente da mesa determina o prosseguimento numa votação manual, e a apuração aí então é mista. Tem que se apurar o saldo que tinha naquela urna eletrônica e combinar com o que for na urna de lona com cédulas em papel, uhum, para fazer o resultado final.
Newton, você sabe, além do Brasil, que outro país usa essa urna eletrônica nas suas eleições?
Olha, eu conheço alguns casos, alguns estados dos Estados Unidos, a Argentina também tem urnas eletrônicas com um modelo diferente, com outros princípios, né? Mas existem casos, sim, de vários países que, inclusive o Brasil já emprestou as nossas urnas também para países vizinhos aqui na América do Sul, no Paraguai, eu acho que na Bolívia, na Colômbia, para fazerem eleições usando as nossas urnas. Então existem iniciativas em outros países, sim. Eu não tenho conhecimento do detalhe do projeto, de como é o equipamento, mas a automação do voto é uma realidade em vários países, sim.
Agora, eu tinha falado lá no comecinho sobre essa questão da acessibilidade e eu queria abordar com você de novo esse tema, porque é um tema importante. Um aspecto que, infelizmente, ficou muito parado na questão da urna eletrônica é justamente o aspecto da acessibilidade. Quando foi implantado o primeiro sistema sistema com voz nas urnas eletrônicas para a votação utilizando fones de ouvido por pessoas com deficiência visual, a urna falava exatamente, você digitava os dados e ela te falava ali o número que você tinha digitado. Esse sistema não mudou e hoje, quer dizer, na verdade, hoje existem, por exemplo, sintetizadores de voz que são utilizados tanto em smartphones como em computadores, que eles podem pronunciar, né, de maneira bastante fidedigna nomes e as coisas que estão escritas num texto impresso ou numa tela, né? E aí o problema ficou o seguinte: uma pessoa, por exemplo, que vamos supor que a pessoa cega leve uma anotação em braille do número do seu candidato, mas ela tem errado na hora de fazer a cola. E aí ela digita lá o número do candidato e quando ela digita o número do candidato, a urna eletrônica diz: você está votando para deputado federal no candidato número 00000. E aí a pessoa vai lá e confirma. Só que esse voto pode ser anulado porque ela está com o número errado. A urna eletrônica não diz ela que aquele candidato é inexistente. Tá? E as pessoas que têm a visão normal, elas têm acesso à foto e ao nome do candidato escrito na tela. A pessoa que vota pelo sistema sonoro, ela só tem acesso ao número, que pode estar incorreto, e ela não vai ter essa informação disponível. Então ela vai lá e vai confirmar e vai anular o voto sem saber. Daí eu te pergunto, quando vocês estavam desenvolvendo esse projeto, qual que era a ideia de um sistema que garantisse aí a acessibilidade? E até o momento em que você esteve em contato com esse projeto, por que que ele se manteve mais ou menos na mesma durante esses anos?
Bom, Edson, tem alguns aspectos interessantes sobre a acessibilidade que a gente pode comentar. Inclusive, nós tínhamos um colega de concurso público, em Januário, que ele era deficiente visual e trabalhava na equipe de informática da Justiça Eleitoral.
Uhum.
Não sei se ele ainda continua por lá. E ele deu boas orientações para os engenheiros da ONU, para a equipe de consultores dos convênios e das empresas que foram contratadas para desenvolver os projetos, no sentido de aprimorar o feedback que eles precisariam, os deficientes visuais, para poder proferir o seu voto com maior segurança.
Uhum.
Na época que eu lá estava, os softwares eram relativamente limitados para fazer a emitir um retorno. O tempo de processamento disponível era muito curto para poder ler uma tela inteira e dar um feedback maior. Só era possível dar realmente esse feedback numérico. Então, se, como você colocou, se o eleitor tivesse com a informação numérica errada, ele votaria errado, infelizmente.
Uhum.
Ainda pelo que você me colocou, eu não acompanhei esse detalhe da implementação atual sobre a questão do feedback auditivo. Eu sei que ele continua existindo e que ele é possível do deficiente visual acompanhar os números que lá são digitados. Então, o reforço é na preparação, né, pelo que eu vejo. No momento, ainda apareceu uma limitação importante que ainda não contempla uma forma tecnológica mais aprimorada o voto do deficiente. Ele é realmente um mecanismo que carece de aprimoramento. Por enquanto, a minha sugestão é no sentido do eleitor se preparar o melhor possível com relação às informações que ele vai levar para a cabine de votação. Outro aspecto que você mencionou que a gente pode abordar também sobre acessibilidade, e que na minha época não existia e que hoje existe, é a preparação das sessões eleitorais para aquele pré-cadastro de pessoas que têm dificuldade de locomoção.
Sim.
Né, em que as sessões eleitorais são preparadas em edificações em que possa haver a acessibilidade para o deficiente que tem dificuldade ou limitação na sua locomoção.
Uhum.
Isso tem sido aprimorado e várias sessões eleitorais vêm sendo preparadas nesse sentido de poder receber com uma preparação antecipada, né, um pré-cadastro de pessoas que têm essa dificuldade para poder chegar lá no dia, como aconteceu algumas vezes, eu pude acompanhar na época que eu lá estava, pessoas que tinham limitação de locomoção e a sessão dela estava instalada num terceiro andar e não havia elevador, não, por exemplo, numa escola.
Uhum.
E isso causou frustração e a Justiça Eleitoral, naquela época, já começou a se preparar e hoje isso é uma realidade. Então são esses pontos sobre a acessibilidade que eu estou atualizado com relação a isso.
É, inclusive que muitas vezes as votações ocorrem em prédios muito antigos, né? Escolas, que são prédios muito antigos que não tiveram ainda a sua reforma concluída e, portanto, que quando faz a reforma do prédio público, tem que ter acessibilidade por determinação legal, né? Mas muitos não têm por conta de ser realmente construções muito antigas e não tem essa condição. Então, preciso aí, no caso, o TSE tem feito, né, os TRS tem feito a transferência desses eleitores que estão em sessões que têm dificuldade de acesso para sessões que tenham maior facilidade, né?
É verdade.
Isso
agora tem ajudado. Pois não.
Você diria, Newton, que o Brasil é referência mundial nessa tecnologia para o uso da urna eletrônica?
Olha, Isabel, eu tenho tranquilidade em dizer que sim. O Brasil tem alguns projetos de tecnologia de informação que realmente são referências mundiais. São três casos muito famosos. A urna eletrônica, que na verdade é um equipamento que é a cereja do bolo do sistema de votação brasileiro. Na verdade, existe toda a estrutura da Justiça Eleitoral, existem todos um conjunto de processos de alistamento eleitoral e registro de candidatura, de julgamento das causas eleitorais, que é muito maior do que só a urna eletrônica. A gente tem que ver o sistema eletrônico de votação brasileiro é sim uma referência. Assim como foi o caso do CIAF, do Tesouro Nacional, assim como foi a declaração do Imposto de Renda, são projetos de expressão nacional que acabaram extrapolando as nossas fronteiras e ganhando fama e repercussão globais, com certeza sim.
É, hoje em dia acabou o papel para fazer o preenchimento da declaração, né? As urnas eletrônicas no Brasil, elas são submetidas, né, acho que talvez seja o único país que faça isso, né, o Newton, que é submeter a urna eletrônica ao ataque de hackers para poder justamente testar eventuais falhas de segurança no sistema. E até hoje, vários testes desse tipo foram feitos e não foi possível quebrar o sistema, né?
É verdade. Essa característica de evolução que a Justiça Eleitoral tem ao longo de cada pleito é muito interessante. Na época que ela estava, na primeira eleição de 96, o Código da Urna Eletrônica foi exposto numa audiência pública para a fiscalização partidária por apenas um dia. Na eleição subsequente, o código ficou exposto para análise da fiscalização partidária por uma semana. E com o passar do tempo, foram sendo promovidas essas audiências públicas que você mencionou, em que os cientistas da computação são convidados, engenheiros de software, eles são convidados pela Justiça Eleitoral para fazer análise do código, fazer tentativas de invasão, de modo a que o software possa ser aprimorado. Identificadas as falhas, a Justiça Eleitoral promove correções, o que vai tornando o sistema cada vez mais confiável.
Muito bem. Newton Franklin Almeida, que é servidor da DITEC, a Diretoria de Informação, Tecnologia da Informação da Câmara dos Deputados, e foi funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente na época do desenvolvimento das urnas eletrônicas, conversando aqui com a gente um pouco sobre essa questão aí da segurança do voto, enfim, a certeza de que o eleitor pode tranquilamente se assentar na frente da sua urna e proferir o seu voto com tranquilidade no próximo dia 7 de outubro. Newton, muito obrigado por participar com a gente, grande abraço para você.
Um grande abraço a todos, eu agradeço a participação no programa. Desejo a todos que participem de uma boa eleição. E lembrando que o nosso país é um país democrático, que o mecanismo da eleição é forte, mas que a gente vem, quando a gente elege o candidato do governo, a gente também elege o candidato da oposição. A gente tem que ter consciência de que o país precisa do contraditório e os nossos eleitores respeitarem a opinião de todos. Quem votar no candidato A, respeitar a oposição que vai haver do candidato B, porque ela vai ser eleita junto com o governo. A oposição sempre é eleita junto com o governo, e essa é a beleza do mecanismo da democracia. É uma discussão até caseira aqui, que a gente estava tendo ontem, eu, minha esposa e minha filha, e a gente quer deixar essa mensagem ao nosso ouvinte, de que a democracia é que vai sair fortalecida com a nossa eleição. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
Abraço, Newton. Muito obrigado pela oportunidade também.